Bom dia, graça e paz. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 24. Eu vou ler com você do verso 14 em diante. Josué capítulo 24, do verso 14 em diante. Depois da leitura, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Eu queria falar do Estatuto da Família, sobretudo no versículo 15. Eu vejo como o Estatuto da Família que fala: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você achou aí? Josué 24, vamos ler do versículo 14 em diante. Diz assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirva ao Senhor. Porém, não agrada a vocês servir ao Senhor? Escolha hoje a quem irão servir, se os deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Repita comigo o finalzinho do versículo 15. Mas eu serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonar o Senhor e servir a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir o Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Irmãos, eu queria falar hoje sobre o desafio da família na pós-modernidade. E eu não sei se você tem percebido, mas falar de família tem se tornado uma coisa complicada. Você concorda comigo? Porque o conceito de família que você conhecia no passado não é o mesmo conceito de família que você conhece hoje no presente. Nós entendíamos família como marido, mulher e filhos. O conceito mudou. Hoje você tem família homoparental, monoparental, você tem família tradicional, família por afinidade, família arco-íris. São mais de 15 tipos de família. E aí eu fico pensando, tem um livro que eu gosto muito, chamado Melhores Pais, Melhores Filhos. O autor fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o conceito de família é um conceito que anda em alta, contradizendo muita coisa daquilo que nós pensamos sobre família. Ele fala que hoje tem, por exemplo, a pizzaria da família, restaurante da família, igreja da família. Nós temos o pacote combo para a família. Família é um conceito que está em alta, mas ele fala que família é um substantivo que perdeu a substância. O que ele quer dizer com isso? Esse conceito, na verdade, anda em alta, mas esse substantivo já não tem mais substância. Porque a cada dia que passa, nós vemos o ataque do inimigo contra as famílias. E esse texto que nós lemos, sobretudo no versículo 15, eu acho interessante, porque Josué toma um posicionamento, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa versão aqui, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus irmãos, viver na pós-modernidade para nós é um grande desafio. Por quê? O professor Mário Sérgio Cortella fala uma coisa interessante, da gente entender o conceito daquilo que é antigo e daquilo que é velho. Porque parece-me que na pós-modernidade tudo é velho. É ou não é? O jovem tem muito esse conceito, que tudo é velho. Ou seja, tudo é antigo para o jovem. E aí Provérbios capítulo 22, verso 28 vai dizer: não removais os marcos antigos. O que, que o texto quer dizer com isso? O texto está dizendo que as coisas antigas continuam valendo, mesmo na pós-modernidade. E quando você pensa em família, foi Deus que fez a família. Nós temos duas instituições aqui no templo hoje, criadas por Deus: a família e a igreja. Quem fez a família? Quem fez a igreja? Deus. E se você pensar a igreja, nós somos um conjunto de famílias. E aí o texto de Provérbios vai dizer que nós não podemos remover os marcos antigos. Ele está dizendo o seguinte: os marcos antigos eram pedras que se colocavam delimitando o terreno para que você saiba o que é seu e o que é do outro. E essas pedras eram importantes por quê? Porque o limite social, a organização social dependia delas. Se você removesse uma pedra, você não sabe o que é seu e o que é do outro. Salomão está nos ensinando, meu irmão, uma coisa muito interessante para você e para mim. Se você parar para pensar, os conceitos modernos vão removendo os limites antigos. Eu não estou dizendo que aquilo que é moderno é ruim, não é isso. O que eu quero dizer para você é que mesmo na pós-modernidade, Deus continua nos ensinando os valores da família. Agora, quando a gente pensa nessa premissa, você começa a entender, vamos comparar as coisas antigas com as coisas modernas. Pessoal da música, Tati, pensa nos louvores antigos. Pensa nos louvores modernos. Tem muita coisa boa hoje. Mas se você parar para pensar nos louvores antigos, eu acho que tinha mais letra, mais teologia, mais conteúdo. Pensa nos carros modernos. Tem muita tecnologia. Mas o pessoal que é um pouco mais antigo sabe disso. Você tinha muito mais qualidade. Qual o problema da modernidade? Nós perdemos a qualidade. E se você parar para pensar na família, qual é o nosso grande problema? Hoje a nossa sociedade é a sociedade das coisas descartáveis. O nosso relacionamento familiar é algo descartável. Por quê? Porque a gente troca o tempo todo. Sexta-feira eu fui no 15 anos, achei interessante. Porque na hora de partir o bolo vem num potinho de plástico com uma colherzinha colada com durex. Achei interessante, porque é um negócio higiênico. Mas quando eu comi o bolo, eu joguei a embalagem fora. E parece-me que quando nós pensamos em família, quando nós pensamos em casamento, esse é o conceito da pós-modernidade. E talvez o seu desafio, o meu desafio como igreja e como família, é a gente manter esses relacionamentos duradouros, mesmo na pós-modernidade, onde tudo é descartável. Hoje parece que nada é feito para durar, tudo é descartável. Mas nós precisamos entender que família é algo divino, porque está na palavra. Está na palavra. Agora, se a gente for pensar que tudo que é moderno é bom e o antigo é ruim, então a gente vai acabar com a igreja. Vamos acabar com a Bíblia. Porque eu tenho certeza absoluta que a Bíblia Sagrada é muito mais atual do que o jornal Globo de amanhã. Porque a palavra de Deus revelada a nós. E nós não podemos perder de vista os princípios da palavra. Porque a palavra que norteia a nossa família é a palavra que norteia a nossa vida. Então, mesmo vivendo na pós-modernidade, nós precisamos da família. Não dá para fugir disso. E se você pensa no indivíduo, eu hoje não olho para o indivíduo como indivíduo, porque ao lado de um indivíduo tem todo um sistema. Se você, por exemplo, é empresário, quando você contrata um funcionário, você está contratando uma família. E se você demite um funcionário, você está demitindo uma família. Porque não dá para você olhar para o indivíduo e achar que ele faz carreira solo. Nós ainda continuamos sendo família, porque ninguém tem problema sozinho. E ninguém vence sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E aí, pensar nesse conceito de que tudo é descartável, qual o problema? Eu já falei aqui nesse púlpito, hoje nós vivemos na mesma casa, no mesmo lar, porém em mundos diferentes. É a desconstrução dos vínculos. A única coisa que você não pode perder na sua família são os vínculos. Agora, nós somos diferentes. Nós temos as nossas diferenças. Mas apesar daquilo que difere, nós temos um Deus que nos une. E aí o texto de Josué me ensina algumas lições que eu queria compartilhar com você. Primeira lição do texto é você entender que Josué chegou no final da vida com a família intacta. Eu quero dizer para você, a questão não é o princípio, é o final. Como é que Josué chegou no final da vida? Ensinando aos israelitas que eu e a minha casa, ou eu e a minha família, servimos ao Senhor. Isso aqui é interessante porque Josué capítulo 24, um pouco mais à frente, fala da morte de Josué. Ele estava no final da vida com 110 anos. E ele chama os israelitas para uma responsabilidade com Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto antigo, mas é um texto que continua valendo para a pós-modernidade. Versículo 14 diz assim: agora, pois, tema ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Josué está dizendo para o povo: olha, agora, pois, temam a Deus e sirva a Deus com fidelidade e sinceridade. Ontem à noite estava pesquisando esse texto aqui, meus irmãos, eu li pelo menos 10 vezes a palavra servir. Versículo 14: agora, pois, sirvam a Deus com integridade e fidelidade. Versículo 15: se, porém, agrada a vocês servir ao Senhor, olha o serviço de novo, você vê no verso 16, verso 17, verso 18, Josué está dizendo que as famílias deveriam servir a Deus com fidelidade e integridade. Deus chama você para o serviço juntamente com a sua família. Como é que você serve a Deus? Com fidelidade e integridade. E qual era o problema aqui? Outros deuses já haviam entrado no coração dos israelitas. E aí diz o versículo 14: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram no Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Qual o problema aqui? Diga comigo, antepassado. Aqui tem um problema de gerações. E você sabe que no contexto familiar, nós agimos por imitação, porque ninguém aprende nada do nada. A tendência é que as minhas filhas aprendam comigo e com a minha esposa. Seus filhos também, nós aprendemos com alguém. E aí Josué está dizendo que havia um problema nos antepassados, dos pais, que serviram outros deuses. E você sabe que uma geração inteira morreu no deserto por causa disso. Só quem entrou na terra da promessa foi Josué e Caleb. E aí eu queria dizer para você que o culto verdadeiro não começa aqui, começa dentro da sua casa. É lá que começa o nosso culto, a nossa adoração e o nosso serviço a Deus. E aí Josué, parece-me que ele toma uma decisão radical. Versículo 15, diz assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se os deuses a quem os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Versículo 15. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Qual o princípio do versículo 15? Escolhas. Meus irmãos, eu acredito que servir a Deus é uma escolha. Eu não acredito, quando eu penso no Evangelho, o Evangelho não é uma imposição, não. É uma decisão pessoal. É você entender que você abraçou uma causa juntamente com a sua família. Agora Josué está chamando o povo para uma responsabilidade. Josué está dizendo que não pode ter neutralidade no meio do povo. Ele está dizendo: olha, hoje vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E você precisa pensar nas escolhas que você tem feito. Porque tudo que você faz na individualidade, pode ter certeza, vai respingar na sua família também. Se você toma uma decisão certa, todos estão beneficiados. Mas se você se precipita naquilo que faz, você pode ter certeza, a família sofre junto com você. E aí, quando você pensa na escolha, qual o problema? É porque às vezes, e eu lembro que o pastor João pregou recentemente, nós ficamos em cima do muro. E o muro não é de Deus, Deus tem um lado. Josué se posicionou, dizendo que ele e toda a sua família estavam servindo ao Senhor. Você já percebeu que na Bíblia, muitas pessoas tiveram a vida mudada por causa de uma decisão? Você pega o livro de Ruth, por exemplo. Ruth morava em Moab, numa terra pagã. E seu marido morre. Seu sogro morre. E aí Noemi, que era sua sogra, estava voltando para Belém. E Ruth falou: olha, Noemi, eu vou junto com você. Não, 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 não vai não. Pode ficar na sua terra tranquila, porque eu já não consigo mais gerar filhos para você casar. Ruth falou: não, não, não. Onde quer que tu fores, eu irei contigo. De hoje em diante, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Irmãos, essa mulher teve a vida transformada. Você olhar para a igreja de Laodiceia, qual foi o problema de Laodiceia? Jesus falou: vocês não são nem quentes, nem frios. Vocês estão mornos. Já estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você entender, viver essa pós-modernidade, você não pode ficar em cima do muro. Qual é o nosso grande problema? Porque o tempo inteiro nós somos levados a sermos politicamente corretos. E a gente não se posiciona como família de Deus, porque Deus tem um lado e você tem que se posicionar. Por isso que viver na pós-modernidade é um desafio. Agora pensa comigo, irmão, nessa época aqui também era. E sabe o que eu acho interessante, olhando para a minha vida agora? É porque Josué tinha uma vida muito ocupada. Você sabe que a função de Josué foi conquistar a terra prometida e fazer a partilha da terra. Esse homem teve uma vida muito ocupada, mas ele encontrou tempo para cuidar da família. Porque no final da vida ele fala que eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o nosso problema da pós-modernidade chama-se tempo. Você já percebeu que 24 horas do seu tempo já não é mais o suficiente? Se tivesse 28, seria pouco ainda. Não daria. Agora você vê um homem ocupado, que liderou mais de 3 milhões de pessoas, mas que achou tempo para cuidar da sua família e tomou a decisão certa. Quero dizer para você, toma a decisão certa hoje. Sirva ao Senhor com toda a sua família, sabendo que nessa pós-modernidade nós teremos inúmeros desafios. Mas o Deus da família é o Deus que te protege, é o Deus que te guarda, é o Deus que te conduz. Então você olhar para Josué e entender que esse homem chega no final da vida dizendo que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso me ensina muita coisa. Porque tem momentos que a gente não tem tempo nem para nós. Dirá para o outro. E aí essa pós-modernidade parece que rouba inclusive a nossa vitalidade. Porque nós temos a necessidade, é uma questão de necessidade, de viver o tempo inteiro nessa correria. E nos esquecemos que depois de Deus, a coisa mais importante na sua vida é a família que você tem. Porque possa ser que um dia você vai chegar no topo do sucesso, mas se você não cuidar do que você tem, você vai celebrar sozinho. Não vai ter ninguém para celebrar junto com você. Cuide do seu relacionamento familiar, cuide do seu relacionamento conjugal e cuide da sua relação com seus filhos e também com seus pais. Porque eu acredito que nós não temos tempo a perder. Cuidado com esses ensinamentos da televisão brasileira. Eu tenho percebido muita gente confusa. Por quê? Porque nós temos tomado decisões erradas. Josué não estava preocupado com aquilo que as pessoas escolheram. Ele falou, escolher hoje, pois, a quem se vais? Se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Tem momentos na vida que você, com a sua família, vai ter que servir a Deus sozinho, no condomínio que você mora, na empresa que você trabalha, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é abrir mão dos nossos princípios e valores. Pois é isso que nos fundamenta como cristãos, é isso, não abra mão disso. Por favor, sirva a Deus sozinho com a sua família, não há problema nenhum. Dando testemunho de quem é Jesus na sua vida. Mas seja fiel e seja íntegro. Porque o inimigo da nossa alma não tem brincado de ser inimigo. Segundo ponto que o texto me ensina é que o povo tinha razões positivas para seguir ao Senhor. Josué pede para o povo fazer uma escolha. Olha, escolheu hoje, pois, a quem servais? E o povo aqui se posiciona. Leia comigo, por favor. Verso 16. Então, o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Irmãos, o povo apresenta aqui motivos para servir a Deus. E eu queria que você olhasse para o texto e prestasse atenção. Como é que esse povo de Israel foi um povo vulnerável, que vivia em perigo o tempo inteiro? Verso 16, 17. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais, ou seja, a família, do Egito, daquela terra da escravidão. Qual era o contexto desse povo? Escravidão. Quem tirou esse povo de lá? Deus. O povo entendia que servir a Deus era uma questão de gratidão. Irmão, quero falar para você que na hora do perigo, na hora do aperto, na hora da crise, é Deus que vai te sustentar. Eu percebo que aqui na nossa igreja, nós ministros, temos o gabinete muito cheio. São muitos atendimentos, graças a Deus por isso.
Mas na hora da crise, nós podemos ser usados como instrumentos, mas é Deus que tira você da crise. É Deus que te sustenta. E o texto fala que esse povo, essas famílias israelitas viviam na escravidão do Egito. E Deus entra no Egito através de Moisés e tira o povo com mão forte. Para você entender que a bondade de Deus é algo maravilhoso. Deus é bom. Se não está melhor, eu acredito que é por causa de mim. Mas Deus é bom. E o povo está louvando a Deus por aquilo que Deus fez. Agora, olha para a pós-modernidade. Você lembra que em 2016, qual a palavra de 2016? Crise, é ou não é? Você lembra disso? E crise para lá e crise para cá. Por mais que você tenha passado pelo desemprego, você está aqui, você está vivo. Deus sustentou você até agora. Porque na antiguidade, na pós-modernidade, na Idade Média, na Idade Moderna, não importa. Quem sustenta o povo de Deus é o próprio Deus que chamou o povo. E o povo está louvando a Deus por aquilo que Deus fez. E eu queria dizer para você, seja fiel a Deus. Você tem motivos de sobra para servir ao Senhor. Porque se você não se posicionar com fidelidade, você começa a entrar em dúvida se de fato Deus é contigo ou não. Por quê? Porque tem momentos que nós vivemos por vista e não por fé. Parece-me que a luta do dia a dia é tão grande que nós ficamos em dúvida se Deus é conosco ou não. Você não pode ter dúvida. Porque Tiago vai dizer que aquele que duvida é como a onda do mar. Nós somos inconstantes. E o povo está dizendo aqui, olha só, verso de número 17 ainda. Diz assim: e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho. Quem protegeu o povo? Sabe quem te guardou para chegar aqui hoje pela manhã? Sabe quem vai te guardar no retorno para casa? É Deus, não é a sua pistola, não é o seu fuzil, não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria. Quem te guarda é o Senhor que você serve. O Salmo 20 fala que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe qual é o contexto do Salmo 20? O Salmo 20 é um Salmo de Davi. Davi estava indo para a guerra. E você sabe que Israel não tinha carro. Deus proibiu Israel de ter carro de guerra, nem cavalo. Davi estava indo para a guerra lutar com um povo mais poderoso do que o povo de Israel. E ele fala: Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio naquilo que eu tenho de melhor, que é o nome do Senhor nosso Deus. Pega o Salmo 21 para você ver. Davi volta da guerra louvando a Deus. Quando você vai para a guerra, Deus vai contigo. Quando você retorna, Ele retorna com você. E o texto diz: foi o Senhor que nos protegeu no caminho, entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Esse povo tinha motivo de sobra. E sabe qual é o problema? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que do verso 28 em diante, Josué morre e faz um concerto com o povo. E o povo diz que jamais se afastaria de Deus. Pega o livro de Juízes para você ver. Tudo que o povo prometeu para Deus, o povo não cumpriu. Irmãos, nós somos iguais a Israel. Eu acho que não mudou muita coisa, não. Mas eu acho que é maravilhoso saber, por mais que nós sejamos iguais, Deus também não mudou. Deus continua te amando a si mesmo. Deus continua protegendo a sua família. E Deus é aquele que arranca você da escravidão do pecado e transporta você para a sua maravilhosa luz. E aí você pode dizer que eu e a minha família servimos ao Senhor. Servimos no presente. Porque servir ao Senhor é privilégio de poucos. A graça de Deus é para todos, mas nem todos querem a graça de Deus. Terceiro ponto, eu termino aqui. O povo entendeu que para servir ao Senhor era necessário remover os obstáculos. E eu queria mostrar para vocês como é que tinha obstáculos aqui na vida do povo. Leia comigo, por favor, do verso 21 em diante. Diz assim: o povo, porém, respondeu a Josué. Leia comigo: de maneira nenhuma nós serviremos. Desculpa, de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Qual era a condição que Deus colocou para que essas famílias servissem a Deus? Joga fora os deuses estranhos. Tinha deuses aqui? Tinha. Irmãos, eu só queria que você agora fizesse uma comparação. Quem são os deuses da pós-modernidade? Aqui tinha balaíns, tinha terafins, imagens. Porque eu acredito que a nossa dificuldade hoje em servir a Deus como família são coisas que nós levantamos como deuses. Eu acredito que deuses daqui, segundo o texto, porque o texto fala de coração, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu interior. O povo está dizendo aqui o seguinte, o que Josué está dizendo é o seguinte, olha, quem controla a sua família é Deus. Porque o problema hoje da pós-modernidade é porque tem muita coisa que concorre no nosso coração. Eu acredito que para servir a Deus, Deus não aceita concorrência. Porque Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2. Qual o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Adorar a Deus é uma questão cognitiva, uma questão de você usar força, o físico, entendimento, é você ter paixão por Deus. E se você ler o texto, você vai entender que muita coisa concorria no coração daquele povo. Agora, perceba, mudou. O que é um obstáculo para você servir a Deus com a sua família? Porque eu acredito, meus irmãos, o principal na família cristã é a nossa vitalidade espiritual. Eu entendo que a base da família é a nossa vitalidade espiritual. E isso Jesus fala em Lucas capítulo 6, de quem faz casa na areia, de quem faz casa na rocha. É onde você constrói a sua casa. Porque se você faz casa na areia, você pode ter certeza, na hora da chuva, do vento e da tempestade, a sua casa vai cair. E diz o texto de Lucas que grande foi a ruína daquela casa. Agora, se você faz casa na rocha, pode vir a chuva, o vento e a tempestade. Você vai estar firme na rocha, porque Cristo é aquele que te firma nele. E você não cai. Agora, tem muita coisa que concorre no nosso coração. Eu brincava hoje na classe da escola de líderes, e quero convidar você para estar presente hoje à noite, e nos demais domingos e terças também, que Deus não aceita concorrência, porque Ele não mora de aluguel na sua vida. Se você mora de aluguel no lar que você mora, tudo bem, mas na sua vida o Espírito Santo faz morada permanente, Deus habita no seu lar. Agora, pensa comigo, meus irmãos, como é que você trata isso no dia a dia? A espiritualidade na sua família. Eu fico pensando, ontem teve jogo de futebol, e eu gosto de futebol. Lembra do jogo da Copa de 2014? Está aqui o pastor Lúcio, que congregou comigo há alguns anos, quando eu pastoreava uma congregação. Não sei se o Lúcio lembra lá do 7-1, lá da seleção brasileira. Irmãos, a gente fez uma festa. Ornamentamos, enchemos bola, lanche, foi um negócio bonito. Eu fico pensando, será que na hora do meu culto doméstico, eu tenho a mesma reverência diante do jogo da seleção brasileira? Se você tratar seu culto doméstico da mesma forma que você trata o futebol que você assiste, já está de bom tamanho. Mas se você parar para pensar, nem se compara. Porque nós somos muito mais zelosos com outras coisas e nos esquecemos que o principal na nossa vida é a presença de Deus, é o Deus que você serve, é o Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. E como família, infelizmente, nós perdemos a vitalidade espiritual. Por quê? Porque nós permitimos que muitas coisas sejam obstáculos para o nosso coração, para a gente poder servir a Deus com sinceridade. Hoje nós temos o Facebook, nós temos o smartphone, nós temos uma opção de coisa. Eu não estou dizendo que isso por si só seja ruim, mas se isso te impede de servir a Deus, isso é um Deus na sua vida, com letra minúscula. Isso é um obstáculo. E eu queria que você fizesse uma introspecção agora e pensasse o que tem impedido você e a sua família de servir a Deus com fidelidade. Porque a palavra que está aqui do povo, longe de nós abandonar o Senhor, mas foi um povo que prometeu e que daqui a pouco fez tudo de novo. Meus irmãos, o que não falta são obstáculos para você não vir à igreja. O que não falta são obstáculos para você deixar de orar. Eu percebo que tudo hoje nos arrasta para nos afastar da presença de Deus. E nós nos esquecemos que nós temos um compromisso com o Senhor. E olha o que Deus queria do povo. Lê comigo, por favor. Versículo 23. Disse Josué, agora então, joguem fora os deuses estranhos que estão com vocês e voltem-se de coração. Como é que Deus queria que o povo se voltasse?
de coração para o Senhor. E quem era o Senhor? O Deus de Israel. Quem é o Senhor? É o Deus da PIB de Irajá. É o Deus que você serve. Como é que Deus queria que o povo se voltasse? De qualquer maneira? Não. Deus quer que você se volte de coração. O que mais Deus quer de você hoje é o coração. Se ouvirdes a minha voz, diz a palavra, não endureçais o vosso coração. O que é que Deus quer da sua família? O coração da sua família. O que é que Deus quer que você faça? Que você sirva a Deus em família. Deus não quer você dividido. Porque se alguma coisa na sua vida está competindo com Deus, reveja seus conceitos. Tem alguma coisa errada. Porque o Deus de Israel continua sendo o mesmo Deus. E eu queria terminar falando de um compromisso que você precisa fazer, e eu também. Primeiro compromisso que você precisa, e eu gosto de falar isso, eu aprendi isso e levo isso para a minha vida. Primeiro compromisso é meu compromisso com a pessoa de Cristo. Qual o compromisso que você precisa? Diga assim, com a pessoa de Cristo. Diga assim, primeiro compromisso. Com a pessoa de Cristo. Diga assim, segundo compromisso. Pega a sua Bíblia, por favor. Levante sua Bíblia, diga assim, segundo compromisso com a palavra de Cristo. Qual o segundo compromisso? Qual o primeiro compromisso? Pessoa de Cristo. Segundo compromisso? Palavra de Cristo. Terceiro compromisso, eu termino aqui, é o seu compromisso com a igreja de Cristo. Você tem que estar comprometido com a pessoa de Cristo, com a palavra de Cristo e com a igreja de Cristo. Você está preparado para servir a Deus na pós-modernidade? Na pós-modernidade? Não importa a época que você vive e aonde você esteja. Se você tem compromisso com Cristo, com a sua palavra e com a sua igreja, você é mais do que vencedor por aquele que te chamou como família. Eu te convido a se colocar de pé, por favor. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essas vidas que se entregaram a Jesus. Escreva seus nomes no livro da vida. Que o Senhor possa batizar com o teu Espírito Santo, que é o penhor da promessa. Que a tua presença possa acompanhá-los por onde quer que eles andem. Que eles possam a cada dia exalar o doce, suave perfume de Jesus. Que eles possam, Senhor, firmar seus passos na igreja do Senhor, servindo-te na comunhão juntamente com os irmãos. De igual forma, Pai, quero te pedir por cada família que veio à frente. Ó Deus, nós entendemos que há muitos obstáculos que nos impedem de nos aproximarmos da tua presença. Mas nesta hora nós te rogamos, se há algum ídolo no nosso coração, se há, Senhor, alguma coisa que nos impede de estarmos mais próximos de ti, de sermos mais íntimos do Senhor, Pai, remove de nós. Quanto àquilo que é competência do Senhor, faça isso por nós. Mas quanto àquilo que é competência humana, fortalece-nos para que possamos largar a vida do pecado e buscar uma vida de santidade. Senhor, renova os vínculos familiares nesta manhã. Converta o coração do marido à esposa. Converta o coração da esposa ao marido. Converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós queremos ser uma família abençoada, mas uma família abençoadora, para que através de nós outros possam receber a tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, continua falando conosco. Deus, nós clamamos a ti nesta hora. Faça algo sobrenatural na nossa vida. Senhor, as pressões desse tempo presente têm sido como um avalanche na vida dos teus filhos, ó Pai. Blinda o nosso coração com a tua presença. Não permita que as ideologias permeiem a nossa casa, Pai. Mas que o Senhor possa nos guardar de todo mal. Porque nós entendemos que não importa o que diga a Constituição, nem as leis feitas pelos homens, pois o Senhor tem a primeira e a última palavra sobre família. Deus, nos abençoa, Pai. Guarda-nos de todo mal, blinda o nosso coração, e nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos no nome de Jesus, segundo a tua vontade. Amém.